Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor mineiro Rodrigo Feres. E no caso, então, isso daí seria um novo método didático de leitura? Como é que é essa história?
Sim, na verdade é isso mesmo, né? Porque o conceito do Levi surgiu contando história para os meus filhos, e eu fui adicionando elementos a essa história, ou seja, eu colocava o bichinho de pelúcia junto, colocava outros elementos para poder enriquecer a história, e um dia eu comecei a compor músicas ao vivo para os meus filhos, né, que já estavam precisando de um estímulo extra, né? Então, quando eu registrei a ideia do produto, eu registrei também na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que me concedeu o registro de novo método didático, né? Ou seja, um método novo de leitura, que pode ser aplicado principalmente para alfabetização infantil e outras coisas mais práticas, né? Por exemplo, a criança que está aprendendo a ler, ou então os numerais, ela pode aprender o número 4 escutando 4 toques do piano. Ou seja, vai ser uma forma nova, um incentivo a mais, um reforço para que ela possa guardar a informação.
Mas para usar esse método, é preciso passar por Rodrigo Feres?
Sim, é preciso. Porque, assim, na verdade, foram vários anos de desenvolvimento, né?
Sim.
De conceito da ideia. Claro que não estou fechado, eu tenho ouvido propostas de outros autores que querem fazer, né?
Sim.
Mas a ideia, ela está sob licença, sim, isso é verdade, né? Eu acho que quem é artista, né, ou vive de música, ou vive de literatura, ou de qualquer outra obra própria, sabe o tanto que é importante essa questão dos direitos autorais, sabe, Margarita? No Brasil, principalmente. Né?
E como tem sido a recepção dos seus curtos livros, né, digamos? É mais fácil viver com os direitos autorais dos livros virtuais do que com os dos tradicionais?
Não, o direito autoral funciona, mas o que realmente garante, né, a parte comercial toda é uma distribuição bem embasada, né, porque ele é distribuído pela Google Play, pela App Store, né, da Apple, pela Saraiva também, né, e agora eu também estou com e-commerce, né. Então eu já fui surpreendido aí por vários leitores, né? Graças a Deus a gente já tem uma soma que já está quase perto dos 9 mil leitores, né? Em menos de um ano, falando de livro digital no Brasil, graças a Deus é uma vitória, né? Então é isso, eu acho que por ser inédito, sabe, Margarida, realmente é um elemento para divulgação muito forte, né? E a gente tem conseguido, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né, que fica o dia inteiro por conta das redes sociais, né? Tem também a Helena que trabalha na assessoria de imprensa.
E o seu público leitor quem é? São jovens? São adultos?
É, exatamente.
Os seus livros são ilustrados também, não?
Não são ilustrados, não. Tá? Bom, a faixa etária fica entre 16 e 32 anos, é o grosso dela, né? Claro que tem gente mais, com mais idade que isso lendo, mas mais jovens não tem, até porque a própria Apple, ela nivelou por essa idade. Ou seja, lá nos Estados Unidos eles são muito rigorosos, né? Com essa questão de faixa etária, né, do que é permitido e do que não é. Então, depois eles analisarem o produto e liberar o produto para ser comprado em 51 países diferentes, né? Mas com essa condição, a faixa etária inicial que começa a ler as minhas obras é a partir dos 16 anos. Aí eu peguei essa base e quis repetir lá no Brasil, porque já que foi feito por eles com tanto critério, eu não via motivo para desafiar isso de alguma forma. Eu achei que era pertinente usar isso aqui também e deu certo. Porque a faixa
então os livros estão em inglês também?
É, só o Narrare, por enquanto.
Ah, só o primeiro, né?
Isso, é porque, na verdade, como português, tá só em português, mas tem muitos leitores brasileiros que falam língua portuguesa no mundo afora, né?
Sim.
Então isso ajudou a divulgar bastante. E o Brasil também me surpreendeu muito, sabe? Com a questão do livro digital. Como eu te disse, eu acho que é uma questão que não tem mais volta, né? Eu acho que é uma tendência que está a todo vapor. Inclusive porque eu tenho acompanhado também as vendas de tablets e outros tipos de aparelhos que podem suportar as minhas obras, e os números estão cada vez mais crescentes, né? Estão ficando cada vez mais acessíveis, né? Em questão de preço, em questão de tecnologia também, né? Então acho que é sem volta essa tendência. Sabe,
e essa tecnologia agora, ela é sua, digamos assim, você pagou ao técnico indiano?
Sim.
Ou a uma parte também que é reverte, né, para, digamos, os que viabilizaram?
Não, eu comprei com os códigos-fonte e tudo mais, ou seja, eu sou o dono da obra e da tecnologia, sabe? É como eu te disse, Margarida, eu sei que pode parecer um pouco frio falar dessa forma, mas, assim, eu que passei pelo processo de criação e de execução, sei realmente o que foi necessário para colocar um sonho, né, que depois eu vi que ia ser um desafio tecnológico, em prática, né? Então, realmente foram quase 4 anos de pesquisa e investimento, que não foi pouca coisa, mas que está aí, é uma realidade hoje. Então, tem que ter esse cuidado mesmo e ser cauteloso, né, com essa questão de direitos autorais, de quem que detém a patente e tudo mais, porque isso aí nos outros países é super levado a sério, né?
Claro.
Eu acho que é uma questão que tem que se cultivar mesmo, né? Pro bem de todo mundo que mexe com obras, né?
E quais são os futuros projetos de Rodrigo Feres como escritor?
Bom, eu já tenho mais 8 contos, né, que já estão em finalização, né, que eu escrevo tudo ao mesmo tempo. Já tem 2 que já estão prontos, já estão em processo de produção, né? Só que são contos maiores, porque eu fui evoluindo com a medida que eu ia produzindo, sabe, Margarida? Então hoje as músicas estão mais elaboradas, né? Eu creio que o texto também está, né? Eu acho que nada é tão bom que não possa ser melhorado, e o ser humano é um processo de crescimento e aprendizado constante, né? Então eu estou sentindo isso, eu acho que a obra está melhor, né? Eu tenho lido e relido para compor a trilha sonora, né, dos contos, e tenho ficado feliz com o resultado, né? Então, para esse ano, vou lançar mais 2, né, contos, que serão maiores e com mais músicas. Então, a média de lançamento é de 2 a 4 contos por ano, né? E tem outros projetos, né, que eu também estou envolvido, né, projetos de web, mas em relação ao Levi, vai ter novidades aí, interessante até o final do ano, porque a gente está pensando em expandir para outras plataformas, né?
Então, o leitor interessado nos seus livros deve, então, clicar em digitar algum site, algum código, algum...
Bom, o meu site, que é o www.rodrigoferes.com.br, além de ser e-commerce, né?
Uhum.
Ele também é um blog que tem todas as notícias atualizadas, né, dos concursos literários, das obras, né, dos leitores que sempre gostam demais de interagir, né? Perguntar mesmo, ah, por que tal conto teve a resolução assim? Por que tal conto você pensou nisso? Que música você se inspirou? Então, essa parte de contato com o leitor, Margarida, eu simplesmente adoro, sabe? Eu acho que é o que me motiva, né? E como todos os contos têm mensagens positivas, né, de superação, de várias outras coisas bacanas que o ser humano, né, tá precisando, então eu fico feliz de influenciar positivamente a vida de várias pessoas, né? E eu tenho esse feedback constantemente. Então estou bastante feliz com isso também. Acho que é o que mais me deixa realizado.
Muito obrigada, então, né, por nos expor aí as suas ideias e realidades já sobre o Levir, não?
Muito
o ler
obrigado,
e ouvir.
Eu que agradeço.
E sucesso aí.
Muito obrigado.
Seus empreendimentos. Né?
Maravilha.
Um grande abraço.
Agradeço. Um abraço aos leitores.
Acabamos de conversar com o escritor de ficção científica Rodrigo Feres, que lançou a primeira coleção de e-books com trilha sonora no país. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. E fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.